Programa Estação Sustentável.
Olá, caros ouvintes, sejam muito bem-vindos à nossa Estação Sustentável. Hoje temos a honra de ter aqui em nossos estúdios o professor André, a professora Nicole, e vamos trazer o tema Uso e Ocupação do Solo. Eu sou o professor Rodrigo Silva, coordenador do curso de Gestão Ambiental, e hoje vou fazer a mediação desse bate-papo, da nossa conversa, sobre esse assunto que é tão importante em vários sentidos, né? Não só na questão ambiental, mas na questão social, econômica. Enfim, é um assunto bem plural e nada melhor do que... E assim, na verdade, esse bate-papo vai ser um bate-papo interdisciplinar, né? Temos aqui uma bióloga, a professora Nicole, ela já vai falar da formação dela. E o professor André, que é geógrafo de formação, eu também biólogo de formação. Então a gente vai ter a visão aí mais interdisciplinar do que é, de fato, essa coisa do uso e da ocupação do solo. Eu vou, antes de mais nada, mais uma vez agradecer os professores que estão aqui presentes, né? Ambos são da Escola Superior de Educação, aqui do Centro Universitário Uninter, e aceitaram esse convite, que é uma honra tê-los aqui. Começando pela professora Nicole, primeiras damas, se o professor André não me permitir.
Não tenho dúvida, professor.
Professora Nicole, muito obrigado pela sua presença, obrigado por aceitar esse convite. Antes de iniciarmos o bate-papo propriamente dito, eu queria, por gentileza, que você se apresentasse para o nosso público, falasse um pouco da sua formação, como é que é a sua trajetória acadêmica até aqui.
Beleza. Então, primeiramente, eu que agradeço, né? É uma satisfação estar aqui com vocês, né? Professor Rodrigo, André, né? Todos os ouvintes. Então, eu sou bióloga formada na Universidade Federal do Paraná, aqui em Curitiba. Tenho especialização em Educação, Meio Ambiente e Desenvolvimento pela mesma instituição. Trabalho, né, no ensino básico já há algum tempo, então sou professora do ensino médio e desenvolvo pesquisa na área de botânica por muito tempo. Trabalhei com espécies de interesse medicinal, de reflorestamento, trabalhei com propagação vegetativa, né? Então tenho um interesse muito grande pela parte da fisiologia vegetal e a questão da agronomia também sempre versando comigo aqui, a gente sempre, né, conversa bastante com a agronomia e tem um interesse muito grande pela agroecologia, né? Então, pensar um sistema de produção aí um pouco diferente desse sistema convencional, pautado em agrotóxico, fertilizantes químicos, né? Então, digamos que trabalhar o solo, trabalhar as plantas é um interesse, assim, pessoal, né, e de pesquisa mesmo.
Que legal, prof. É bem interessante essa temática da agroecologia. A gente certamente vai entrar nessa conversa. Professor André, por gentileza, obrigado pela sua presença.
Então, Ana, eu quero agradecer. Obrigado, professor Rodrigo. Também queria agradecer a possibilidade de dialogar aqui também com a professora Nicole. Vai ser um dos primeiros diálogos que a gente vai ter, assim, de natureza mais acadêmica. Então, é um prazer poder estar aqui na rádio também. Mais uma vez, eu também, em conjunto com o professor Jefferson Ferro, que é um professor da área de letras, a gente tem um programa aqui semanal, nas quintas-feiras, chamado In the News, no qual nós procuramos comentar temas da conjuntura nacional e internacional. E eu sou geógrafo de formação, como o professor já adiantou. Eu tenho especialização em análise ambiental e eu trabalhei durante alguns anos numa consultoria florestal. A primeira consultoria florestal brasileira, ela é sediada em Curitiba. Então, eu trabalhei um tempo nessa consultoria e depois eu acabei me direcionando mais para o âmbito mais acadêmico. E aí eu fiz o mestrado em ciência política. Procurei pesquisar temas relacionados à política externa brasileira, à política internacional. E foi por esse caminho que eu entrei aqui na Uninter. Na verdade, eu entrei na Uninter dentro do curso de Relações Internacionais e Ciência Política. E como eu sou geógrafo de formação, o pessoal da geografia também acabou me convidando e eu acabo tendo esse trabalho em duas escolas, né? Tanto na área de geografia, né, que está vinculada à escola de educação, quanto também as relações internacionais e ciência política vinculada à escola de gestão pública, jurídica, política e de segurança.
Maravilha. Então temos aqui duas formações bem distintas, né? Que vai certamente contribuir bastante para o nosso debate. Eu queria começar a nossa conversa, antes da gente... A gente estava aqui em off, né, conversando. Eu particularmente gosto muito dessa questão da rádio, tanto da rádio quanto das lives no Facebook, de trazer um tema e a gente ir conversando sobre esse tema sem uma roteirização muito, muito engessada, né? Eu acho que isso deixa a conversa mais fluida. E a professora Nicole, então, nos trouxe... perguntei, né, o que, que ela tinha pensado em conversar com a gente, perguntei também para o professor André, e a professora Nicole me falou assim, olha, eu trouxe alguma algum bate-papo para a gente falar sobre agrotóxico. Eu falei, puxa, que legal, que é um tema realmente que está muito em alta, né? E, professora Nicole, eu já vou começar colocando você na fogueira, porque é um tema que realmente a gente... precisa discutir, né? Precisa debater e a população como um todo precisa compreender essa história. Você, como uma pesquisadora da área da agroecologia, eu queria que você rapidamente tentasse explicar para o nosso público o que é a agroecologia, que tanto se fala, né, na questão agroecológica. O que é isso? Isso é bom? Isso é ruim? Isso é diferente do que a gente está fazendo no momento? Qual que é a relação disso com o meio ambiente, né, e a questão dos agrotóxicos? Como que você pode falar disso para a gente?
Bom, Rodrigo, a agroecologia, ela é uma ciência. Se a gente olhar a palavra, né, ela já nos dá um indício do que ela significa. Então, seria trabalhar a produção agrícola num viés mais ecológico. Então, levando em conta os princípios das interações que existem nesse ambiente. Então, ela parte do princípio que a gente deve olhar um espaço natural e entender como que as espécies se relacionam promovendo um sistema equilibrado. Então, quando a gente traz esses princípios para dentro de um agroecossistema, que seria como a gente trabalha, né? A gente teria que pensar como que as espécies nesse ambiente, elas promovem um ambiente produtivo, saudável e com qualidade ambiental, né? Então, a agroecologia, ela é uma ciência pautada na observação dos espaços naturais, trazendo, então, os serviços ecológicos para dentro de uma produção agrícola. Então, a gente vai priorizar a interação que vai existir entre a microbiota e o solo, vai favorecer o desenvolvimento das plantas num aspecto mais ecológico, equilibrado. Você vai desenvolver um ambiente onde você vai propiciar a manifestação e desenvolvimento das espécies que vão trazer um serviço ecológico, como os polinizadores. Você vai promover um espaço onde você tem as pragas, mas também você tem os inimigos naturais. Então, você vai trabalhar com controle biológico. Você vai identificar que dentro de um espaço equilibrado, biodiverso, a gente não precisa fazer uso do agrotóxico, porque você tem aqueles animais ou aquelas pragas e inimigos naturais que, de alguma maneira, eles se equilibram no sistema, né? Então, a gente parte do princípio de que um ambiente agroecológico, uma produção pela agroecologia, a gente favorece, né, um ambiente com maior número de espécimes. Então, a gente busca trabalhar com o ambiente dentro da biodiversidade e que essas espécies vão, de certa maneira, criar um ambiente equilibrado. Então, elas vão se autorregular. Então, é um ambiente que demanda menor manejo humano. Então, a gente, qual é o objetivo, né? Simplificando aqui, é tornar um ambiente, um agroecossistema, mais próximo do ambiente natural possível, né? Então, um ambiente de solo rico em micro-organismos, um ambiente de solo rico em espécies ali como anelídeos, nematóides, então espécies que fazem parte desse sistema, favorecendo então um ambiente natural.
Perfeito. O Brasil, prof, como que está o Brasil nesse cenário? O Brasil, ele é vanguarda na questão agroecológica no mundo? O Brasil está engatinhando? Como que você enxerga o Brasil nesse cenário da agroecologia?
Então, o Brasil, na verdade, ele tem muita pesquisa sendo desenvolvida na área da agroecologia, né? A gente tem alguns centros assim importantes. No Paraná tem o Centro Agroecológico, né, sediado aqui na região de Curitiba, na realidade, em Colombo, Quatro Barras ali. Então, nós temos centros que estudam isso, universidades que estão trazendo a agroecologia como ciência. Hoje, ela já faz parte de alguns cursos como uma disciplina eletiva, em outros faz parte do curso regular. Então, creio que a gente está numa ascensão. Eu acho que o Brasil, ele tem um potencial muito grande para a pesquisa agroecológica.
Até, Rodrigo, se você me permitir um comentário, até fazer uma propaganda aqui de um aluno da Uninter. E o nome dele é Rafael Forceto. Teve um concurso de curtas-metragens submetido pelo Programa Nações Unidas para o Meio Ambiente, né, o PNUD. E o Rafael fez um curta-metragem e ele ganhou esse concurso, é um aluno da Uninter, e o tema do curta-metragem que ele fez foi sobre agroecologia. Então, eu vou pesquisar aqui exatamente o nome, acho que no final do programa, até o final do programa, eu lanço o nome para a gente ter como... enfim, ele fez de forma autônoma, ele já era formado, e ele fez esse videozinho que procurou demonstrar a importância do aspecto da cultura para o desenvolvimento da agroecologia. Como é que a agroecologia ela é uma cultura, ela tem essa relação. E ele fez essa pesquisa num assentamento do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, na região metropolitana de Curitiba. Então é bem interessante.
Veja que interessante, né, professores? Eu particularmente conheci um dos pais da agroecologia no Brasil, o professor Ernest.
Maravilhoso.
Ele é um alemão, né, austríaco, um alemão, não me recordo exatamente, que veio ao Brasil na década de 60 ou 70. E ele hoje vive naquela região ali da Bahia, né, no sul da Bahia, se não me engano, no norte da Bahia, não sei exatamente. E eu tive a oportunidade de conhecê-lo. Dentro desse contexto de agroecologia, o que se fala muito, então, por exemplo, né, o aluno nosso produziu esse mini documentário, esse curta-metragem, falando de um assentamento do Movimento Sem Terra.
Sim,
né?
Exatamente.
Certamente muitos alunos devem estar se perguntando ou já devem estar pensando que a agroecologia tem um viés político. Né? Porque quando a gente automaticamente... Muita gente associa, Movimento Sem Terra é PT, né? Uhum. É de esquerda. Uhum. E aí acaba não compreendendo a real ideia e importância de um movimento agroecológico. Então, nesse sentido, professores, eu queria conversar com vocês assim. Se fala muito sobre a questão da necessidade do uso dos agrotóxicos. Né? Porque, assim... vende-se a ideia de que sem os agrotóxicos, nós não teríamos a capacidade de produzir alimentos para alimentar a população, e que isso é um caminho sem volta, né? Porque há uma necessidade real desse uso. Por outro lado, as pesquisas em agroecologia, elas mostram que há sim essa possibilidade, que existe sim essa real possibilidade de produção em grande escala para alimentar a população do mundo. Então, assim, dentro desse debate, dentro dessas duas vertentes, eu queria saber de vocês, como que vocês enxergam essa situação, né? Então, assim, a gente tem hoje o governo do atual presidente, que liberou várias centenas de agrotóxicos aí ao longo desse ano, né, 2019, que isso se tornou aí entra muito na área de estudo do professor André, né, que é a questão internacional. E, por outro lado, a gente enxerga o avanço da agroecologia mostrando que não há necessidade disso ser feito. Então, como que vocês enxergam essa questão toda?
Se você me permitir, professor, deixa só então aproveitar.
Tá.
Ó, o nome do curta-metragem do Rafael chama-se O que é Agroecologia? Tá? Ele venceu o concurso global de vídeos da juventude sobre mudanças climáticas, tá? Em 2019, organizado pela Organização das Nações Unidas. Ele fez, então, num assentamento do Contestado, aqui na região da Lapa, que fica a 60 quilômetros de Curitiba. E ele é um aluno da Uninter, o que é bastante interessante notar.
Interessante.
Ele ganhou esse prêmio que permitiu a ele agora participar de uma conferência que vai ter sobre mudança climática, também no âmbito das Nações Unidas, que vai acontecer agora em dezembro. Né? Mas voltando, pegando o gancho do que o professor colocou, né, esse paradoxo entre, de um lado, essa tensão entre, de um lado, agroecologia e esse tipo de prática que ela está muito relacionada à agricultura familiar, de um lado, e de outro lado, esse lobby que existe no parlamento brasileiro, que é a bancada ruralista, e que busca uma liberalização cada vez maior do uso de agrotóxicos, porque isso naturalmente aumenta a produtividade do hectare brasileiro. O que eu responderia, professor, diante desse tema, é que boa parte da alimentação que é produzida, ou melhor, os alimentos são produzidos e que vão para a população brasileira, eles são de origem familiar. Né? Uhum. A gente, em geral, exporta esses produtos que são derivados da monocultura, e isso alimenta um tipo de economia, que é uma economia muito excludente e também muito concentrada em certas regiões do Estado brasileiro. Ainda que seja importante para a economia nacional como um todo, para o produto interno bruto nacional, é importante essa economia. Mas do ponto de vista de alimentar a população brasileira, isso vem majoritariamente pela agricultura familiar, e a agroecologia ela consegue se encaixar assim, de uma maneira muito, muito, muito pertinente com a agricultura familiar.
Quando o professor menciona essas grandes monoculturas, né, que é o que se fala aí na linguagem mais técnica, né, são as grandes commodities, né? Uhum. E a gente está falando de soja, cana-de-açúcar e etc. e tal. Então, existe então esse realmente esse paradoxo da geração de divisas para o Brasil, uhum, né, de aumento do PIB. Então, se não me falha a memória, um quarto do PIB, mais ou menos, né, 25%, em torno disso, 23%, algo em torno disso, advém da exportação dessas grandes commodities. Né? Mas que, por outro lado, a gente tem um impacto socioambiental vindo dessas grandes commodities muito grande. Né? E aí entra, então, essa outra questão que o professor mencionou, dos alimentos que vão à nossa mesa todos os dias, né? O arroz, o feijão, a batata, a salada, o tomate, enfim, vindo dos pequenos agricultores, né? Da agricultura familiar. Então, o último número que eu vi era mais ou menos 70%, 80%, né? De tudo que a gente consome vem do pequeno agricultor, né? Daquele cara que está ali, né, no dia a dia, tirando as ervas daninhas e tal. Então, assim, vende-se, eu percebo que vende-se uma ideia, né, de prosperidade a partir das grandes commodities, né? O Brasil tem as divisas em função disso. Por outro lado, eu acho que há pouca valorização do pequeno agricultor, que é o que o professor mencionou, que é esse outro tipo de economia é uma economia excludente nesse sentido. Né? Então, professora, a agroecologia, como que ela pode se aliar a esse cenário? Né? Porque a gente, eu confesso que eu olho esse cenário e fico meio perdido, assim, eu falo assim, puxa, como que a gente pode convencer a população ou instruir a população a mostrar para ela e falar assim, olha, o que a gente faz pode ser feito de outra forma, de uma forma mais sustentável, né? Como que você acha que isso pode acontecer?
Bom, professora, na realidade, assim, a agroecologia ela não pode ser pensada em monocultura. Parte desse
é um princípio,
né? Uhum. Ela tem, o princípio dela é de uma interação ecológica, de uma riqueza de espécies que convive e interage num espaço geográfico, né? Então, se a gente pensar e ainda defender que o nosso país deve continuar sendo um país agrário, eu diria que a agroecologia, no sentido de viver muito disso, né? De um PIB que tem uma geração de renda muito grande, né, por meio aí de monocultura de soja, de cana, vindo aí também as grandes aí para biodiesel, né, e outras tantas, a agroecologia ela teria uma dificuldade de se implantar num sistema como esse. Mas a agroecologia ela é possível numa área grande, não é questão de território, de hectare, mas é questão de diversidade de cultivares que você vai ter no mesmo espaço geográfico. Porque ela parte do princípio que você precisa ter espécies que vão alimentar uma determinada praga, que estariam alterando a produtividade de uma determinada espécie vegetal, mas você tem essa espécie que é uma barreira ecológica, né? Uma barreira para que ela não ataque aquela espécie de interesse, né, do cultivo. Então, diria que a gente teria que mudar a forma como a gente pensa a produção agrícola nacional. Né? Mas indo de encontro que o professor André comentou, que o professor Rodrigo também havia mencionado, sim, para a agricultura familiar, e inclusive é a agricultura campesina e familiar que defende a agroecologia. A agroecologia ela vem como um sistema que mantém, inclusive, as questões culturais possíveis de serem mantidas. Então, pequenas populações, né, que, tradicionais, que vivem de outras espécies vegetais, além daquelas 30 ou 70 que a gente costuma consumir na nossa alimentação diária, ou, né, elas mantêm algumas espécies que são espécies ditas não tradicionais ainda vivas, Né? Então, a gente tem um banco genético muito grande que é mantido pela agroecologia, pela agricultura familiar, né? Pelos campesinos, e por aí a gente tem que pensar a agroecologia nessa perspectiva de produção de alimento mais do que produção de uma commodity ou de um produto aí para...
Se o Rodrigo me permitir, aqui até complementando aqui o argumento que a Nicole procurou apresentar, de fato, se a gente for pensar como que essas grandes empresas, que são as principais representantes da monocultura no Brasil, elas conseguem passar esse volume de resoluções, esse volume de leis para aumentar o uso já excessivo de agrotóxicos. É porque existe uma relação de simbiose entre esse grupo, o volume de dinheiro que eles têm e o Congresso Nacional. Então, para que a gente consiga reverter esse quadro, é necessário que essa população, esses pequenos agricultores, eles consigam se organizar, eles também consigam se organizar enquanto classe, óbvio que com o apoio da população em geral, para buscar melhores condições. Porque na medida em que a gente for para o consumidor, no mercado, vai comprar um produto e ele vê um produto mais barato, se comparado a um produto produzido pelos princípios da agroecologia e outro produzido pelos mecanismos da agricultura tradicional, ele vai escolher o menor preço. Então, essa é uma, enfim, é uma barreira que ela depende de política pública para ela ser alterada. E para que a política pública ela aconteça, ela precisa de pressão. E a gente precisa de pressão para enfrentar o lobby. Enfim, esse é o jogo que a gente tem que conseguir entender e passa pela organização popular, né?
É interessante, né, professores, que esse é um cenário que nos parece tão claro, né? Nos parece tão óbvio, assim, de que o caminho que a gente está trilhando... e aí... A discussão, obviamente, acaba sendo uma discussão política, porque ela precisa ser política, né? O caminho que a gente vem trilhando em relação à sustentabilidade, ele é um caminho às avessas, né? Ele é um caminho às avessas, assim, e me assusta muito a população estar alheia a esse tipo de situação, né? Então, quando a gente traz essa discussão aqui, é uma discussão de reflexão, né? Que os nossos ouvintes possam refletir sobre isso e esquecer mais uma vez a questão, né, do eu sou A e você é B, eu sou vermelho, você é azul, eu sou coxinha, você é mortadela. Isso, eu acho que isso a gente já superou isso, ou precisa superar isso o mais rápido possível, né? Porque agora a questão é outra e a questão é muito mais grave do que isso. Professor André, como que você, dentro desse contexto, né, um contexto ambiental, num contexto político, como que você tem notado o Brasil, né? Como é que o Brasil ele tem sido visto aos olhos do mundo em relação a essa questão ambiental? No Brasil, a gente sabe que ele tem um papel importantíssimo, né, na questão socioambiental no mundo, é um país que tem voz... Né, uma voz presente muito forte, mas que resolveu entrar num viés aí diferente nos últimos meses. Né? Como é que você notou essa mudança de rota?
Vamos lá, então, professor. É uma questão... Acho que o professor colocou uma questão bastante importante. Ela foi um dos principais temas da agenda internacional no primeiro semestre. Especialmente derivado dos dados sobre desmatamento na Amazônia, que acabam sendo um conjunto de dados que sempre vem à tona e sempre causa manchete nos principais jornais internacionais, esses que são os jornais que formam a opinião pública internacional, New York Times, o BBC, o Le Monde, The Guardian, são jornais que têm uma tradição liberal do ponto de vista político, liberal do ponto de vista econômico, mas que tendem a ter uma posição progressista em relação a múltiplos temas, né? E sempre que a Amazônia entra na agenda, esses jornais eles vão fazer um acompanhamento crítico sobre esse assunto. E até gerou rusgas com relação ao governo brasileiro, ao governo francês, do Emmanuel Macron falar certas coisas, o governo Bolsonaro também responder. Mas o fato é que, assim, do ponto de vista dos dados consolidados do PRODES, que é o Programa de Acompanhamento do Desflorestamento na Amazônia, a gente tem esse programa, ele monitora os dados do desmatamento desde 2004. Esses dados estão ali. Se entrar no site do INPE, colocar PRODES, a gente vai encontrar os principais dados que estão ali disponíveis. A gente vê que, de fato, o desmatamento ele tinha uma tendência progressiva de queda desde 2004. Então, o volume acumulado de total de floresta desmatada em 2004 era em torno de 27.700 km² por ano. Claro que isso é distribuído de forma diferente em cada um dos estados, mas o volume acumulado era de 27 mil. A gente passou lá em 2018 para 7.500. Então, de 27 mil para 7.500, de 2004 a 2018, é uma tendência de queda. No entanto, o que passou a alarmar é que mesmo no dado acumulado anual, a gente já veio vindo de uma trajetória ascendente. Então, por exemplo, no ano de 2017, a gente tinha 6.900 quilômetros acumulados. Em 2018, 7.500. Em 2019, 9.700. O que acontece é que também existe um outro programa do INPE, ligado ao Ministério do Meio Ambiente, que também faz um acompanhamento mensal. Porque se você for esperar o acompanhamento anual, aí às vezes fica um pouco tarde para você conseguir responder. E os dados acumulados agora, de novembro, já são próximos do dado acumulado que a gente tinha do ano passado. Então, a gente está certamente numa tendência de incremento no desmatamento. Isso não é só responsabilidade desse governo, porque isso já é um dado que vem acontecendo desde os governos passados. É importante a gente fazer esse comentário, para a gente não partidarizar a questão, que acho que é o que o professor procurou chamar a atenção, a gente avançar, né? Sair dessa bipolaridade, desse jogo que não nos leva a lugar nenhum, e tentar observar o que os dados estão mostrando, né? Que há um incremento no desmatamento, isso precisa ser combatido seriamente.
E professora, dentro da questão dos agrotóxicos, a gente está no finalzinho do nosso programa, e eu queria só que a professora comentasse essa questão dos agrotóxicos. Como que você enxergou, enquanto pesquisadora dessa área, esse aumento na liberação, no número de agrotóxicos liberados? É necessário, não é? A gente viu que muitos desses defensivos são proibidos em outros países, né? Principalmente na Europa, Estados Unidos. Como que você enxergou?
Bom, professor, na verdade, essa liberação, né, bastante grande aí desses agrotóxicos que estão ingressando no mercado brasileiro, nós temos moléculas que, como o professor já havia mencionado, são proibidas em outros lugares. Nós temos moléculas antigas retornando ao mercado brasileiro. Nós temos também produtos genéricos, quando eu diria isso, são produtos mais baratos. E quando a gente barateia o custo de um produto, a gente permite que se faça maior uso deles. Então, não é um cenário positivo para a gente em termos de produção de alimento, de proteção ambiental, de qualidade do solo, né? Uma vez que a gente sabe o quanto que o agrotóxico, esse defensivo agrícola, pode causar para um ambiente de solo, para um ambiente de água, né? Então, nós temos aí moléculas com uma toxicidade bastante elevada voltando ao mercado nacional. Nós temos moléculas que se dissipam e que acabam alterando outros ambientes, e a gente vê aí pela quantidade de serviços ecológicos que a gente vem perdendo. Então, o exemplo ícone são as abelhas, né? Nossas polinizadoras maravilhosas, que infelizmente estão sofrendo aí com essa liberação em massa, né, de moléculas tóxicas, né? Então, o cenário realmente, a gente não dá para prever exatamente o que a gente vai enfrentar, mas com certeza teremos aí alguns problemas sérios de intoxicação aguda de produtores rurais, que vai aumentar, né, até pela falta de controle na venda desses produtos, né, falta de habilidade de uso muitas vezes, né, e com certeza a qualidade ambiental dos nossos sistemas aqui vai ter um problema grande aí, né, com certeza.
Perfeito. Professores, quando o bate-papo é bom, ele passa bem rápido, né? Estamos no finalzinho aqui da nossa conversa. Eu queria agradecer mais uma vez a presença da professora Nicole, a presença do professor André, que contribuíram aí consideravelmente para as nossas discussões, para as nossas reflexões sobre a temática socioambiental no Brasil. A gente precisa de momentos como esse para fomentar as discussões, né? E discussão não no sentido de brigar, mas de debater, de construir conhecimento, de gerar novas ideias. Professores, mais uma vez, muito obrigado. Eu vou passar a palavra rapidinho só para a gente se despedir. Professora Nicole.
Bom, então eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui com vocês, professor André, professor Rodrigo, ouvintes. E como já falado aqui, a temática ela é importante, a gente precisa conversar sobre isso, a gente precisa saber o que consome, o que compra, porque como consumidores a gente também tem um papel de mercado, de desenvolver o mercado. Então, se a gente opta por um produto agroecológico e orgânico, a gente vai fomentar esse tipo de cultivo e a gente precisa entender que somos também sujeitos ativos, né, nessa escolha. Então, colocaria aqui para a gente pensar mesmo e fazer uma escolha melhor, né, daquilo que a gente consome, daquilo que a gente se alimenta. Saúde nossa, saúde do planeta, saúde do Brasil.
Perfeito, professora. Obrigado.
Também agradeço ao professor Rodrigo, também poder aqui dialogar sobre esse assunto tão importante que o curso de vocês deve enfrentar frequentemente aí como uma das questões super sensíveis da nossa economia, da nossa sociedade, da nossa população.
Perfeito. Para os caros ouvintes, então, damos por encerrada a nossa discussão. Se vocês tiverem alguma dúvida, sugestão de temas, estamos abertos aí. Só mandar uma mensagem para a gente ou no Face, ou no Instagram, ou na nossa tutoria. Bom, vemos vocês na próxima semana. Um grande abraço.